Uma alegria a gente poder compartilhar a palavra. Muito bom receber famílias que nos visitam, muito bom ver as famílias juntas. A minha está uma parte lá em São Paulo, acabando aqui nós vamos pegar a estrada e se Deus quiser, vamos encontrar com eles. Então, muito bom estarmos juntos aqui. Quero convidar você a ficar atento à leitura da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Você pode abrir sua Bíblia, se você tiver algum outro recurso, você use, ou pode até projetar aqui o texto, para a gente poder acompanhar a leitura de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa. Viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, palavra de Deus. Bom, esse mês a gente tem ouvido muito sobre Natal e a grande máxima é a celebração da alegria. Natal é a celebração da alegria. Alegria do Salvador, como diz há pouco aqui no capítulo 1 de Mateus, quando o texto no versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No primeiro domingo nós falamos sobre a alegria do Salvador. No segundo domingo, nós falamos sobre a alegria da promessa, quando João Batista, de uma forma linda, tem uma revelação do Espírito Santo e fala que viria alguém maior do que ele. Viria alguém que ele não era digno de amarrar as sandálias dos seus pés. E este era aquele que viria livrar o povo do pecado, da morte, e batizar o povo agora, não mais com água, mas com o Espírito da eternidade. Depois nós ouvimos, a semana passada, a maior notícia da Bíblia. Se tem uma grande notícia na Bíblia, a grande notícia está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, a alegria da encarnação. Maior expressão de Deus, de amor a cada um de nós, é o fato de o seu próprio Filho, sendo Deus, se fazer homem, para viver e morrer naquela cruz por mim e por você. Por isso, quando eu falo de Natal e penso em Natal, para mim a gente tem que se lembrar que Natal lembra uma grande expressão: a espera acabou. Se a gente pudesse colocar um slogan debaixo da palavra Natal, é: a espera acabou. Tudo que se esperava, tudo que fora dito a respeito de um Salvador, do Messias, da paz, da alegria eterna que seria inaugurada por um homem que viria, acaba exatamente quando Jesus nasce, ou melhor, começa quando Jesus nasce. A espera acabou, a espera acaba, mas se inaugura um novo tempo na história do ser humano, que é o nascimento de Jesus Cristo. Natal é a celebração da esperança. E hoje eu quero tentar repartir com você um pouco sobre isso, sobre esse Natal que é a celebração da esperança, já que a espera acabou. Talvez você espere como muitos esperaram durante muitos anos. Esperaram por um Redentor, esperaram por um guia, esperaram por um líder, esperaram por um rei, esperavam por um Salvador, esperavam por paz em tempos de guerra. Quem sabe hoje você espera alguma coisa, você está aqui, mas tem alguma coisa que você espera, e eu quero te dizer que em Cristo, todas as suas expectativas ou esperanças são supridas, porque Cristo, o Natal, significa que a espera acabou. Ele veio, Ele está aqui, a grande notícia já foi dada, e nós devemos celebrar essa grande e maravilhosa esperança. Eu gosto muito de olhar para esse texto do capítulo 2 de Mateus por causa da atitude dos magos. A atitude que esses homens tiveram mostra algo que enche o meu coração de esperança nesse Natal. Mas aqui também nesse texto não tem só a atitude dos magos. Existem outras atitudes de pessoas que não encontraram-se com a esperança, de pessoas que tiveram a oportunidade de dizer a espera acabou e infelizmente não puderam celebrar isso. Como hoje, muita gente, pastor João acabou de dizer isso aqui, não sabe, não se dá conta da importância do Natal, do nascimento do Cristo, da chegada do Salvador, daquele que vem nos dar uma viva e eterna e plena esperança. Sabe por que eu não desanimo? O Júnior disse aqui, estou fazendo aqui uma recapitulação da liturgia, tá certo? O Júnior disse que ele teve uma semana difícil, eu acredito que você também passa por tempos difíceis. Mas sabe por que eu não desanimo? Porque todas as vezes que o desânimo vem, eu lembro que um Cristo nasceu, o Natal chegou, e a espera de horizontes acabou. A espera de esperança acabou. A espera por alguém que poderia me ajudar acabou, porque ele já é presente na minha vida. Então eu não me desespero, porque o Natal me lembra que eu tenho o Emmanuel, que é Deus conosco. Então, muita gente ainda não se deu conta disso. Mas eu e você aqui nessa noite, nos demos conta disso. Mas o Natal também gera alguns sentimentos, não é verdade? Você concorda comigo? Foi dito aqui também nesse ano, várias vezes nesse púlpito, que o clima fica diferente. O ambiente fica diferente. Provavelmente você deve estar, não sei se você não está, mas com uma roupinha nova, quem pôde no Natal, às vezes a gente até compra uma roupinha nova, quando pode. No Natal a gente quebra a dieta e come uma comidinha mais diferenciada, vamos dizer assim. No Natal a gente celebra o presente, que é Cristo, mas também a gente gosta de ganhar presentes. É verdade ou não é? Natal muda o clima. Há luzes na cidade, há luzes na igreja, há luzes por todo canto, promoções e uma série de coisas. O ambiente muda e as pessoas têm sentimentos e reações diferentes em relação ao Natal. Para muitos o Natal é uma expressão de alegria, mas para outros não. Eu há pouco estava vindo, e a gente aqui na 10 de dezembro, passando por um pedaço, olhando algumas pessoas ali deitadas na calçada, que provavelmente vão passar o seu Natal ali sozinhas, sem ninguém. Que sentimento Natal hoje celebra no coração daquelas pessoas? Me chamou a atenção, eu não comentei com o Mateus, mas também na 10 de dezembro, tinha uma senhora lavando a calçada, e eu olhei para ela assim, passei com o carro devagar. Uma casa velha, uma casa simples, olhei para aquela casa solitária, aquela mulher sozinha, idosa, lavando a calçada, e me bateu uma compaixão no coração. Eu disse assim, como será o Natal dessa mulher? Então o Natal gera muitos sentimentos, muita gente nessa noite se alegra, mas também muita gente está entristecida. E não foi diferente na época que Cristo nasceu. Embora haja a alegria dos reis ou dos magos do Oriente, que não eram reis, eram magos do Oriente, eu vou explicar depois o que significa esse magos do Oriente, mas ele também gera algumas outras reações, por exemplo, na de Herodes. Primeiro, para falar de Herodes, a gente precisa entender que Herodes é esse. Você sabia que na Bíblia tem 4 Herodes no Novo Testamento? 4 Herodes. Tem esse aqui, que é o Herodes o Grande, que eu já vou falar desse Herodes aqui, com mais detalhes. Tem o Herodes Antipas, que foi aquele que mandou matar João Batista e que escarneceu de Jesus. Tem um outro Herodes, que é o Herodes Agripa I, ou primeiro, que mandou matar Tiago e prender a Pedro. E tem o Herodes Agripa II, que foi quem Paulo foi atrás quando ele estava sendo julgado, e ele não quis ser julgado a não ser em Cesareia, e ele foi atrás desse Herodes para ser julgado ali. Mas esse Herodes, o grande, para mim, conhecendo um pouco a história dos demais que apareceram, é o pior de todos. Este homem foi um homem mau. Este homem foi um homem sanguinário. Este homem foi um homem cruel. Herodes o Grande, assim denominado, é porque ele foi um grande líder. Embora sendo mau, sendo cruel, ele exerceu a sua liderança com excelência. Ele trouxe muitas coisas boas para o seu reino enquanto governou. Mas ao mesmo tempo, como um grande administrador, como um grande líder, ele demonstrou que ele era um homem muito apegado ao poder e que ele não faria nenhuma questão de conveniências quais fossem para manter-se no poder ou para inibir qualquer pessoa que aparecesse como sombra diante dele. Quero trazer um breve histórico desse Herodes para você entender um pouco o que está acontecendo aqui. Quando os magos do Oriente chegam e conversam com esse homem, que tipo de homem é Herodes? Herodes governou de 39 a mais ou menos 4 antes de Cristo, porque, segundo os estudiosos, nós estamos no nosso calendário 4 anos atrasados. Herodes foi um grande homem, ele casou-se 9 vezes. 9 vezes ele se casou. E mesmo tendo se casado 9 vezes, ele sempre fez questão de manter-se no poder e estar com pessoas do seu lado que pudessem promovê-lo como o grande líder que ele era e que ele queria ser. Quando ele estava governando nesse tempo de Jesus nascer, ele estava casado com uma moça chamada Mariana. E a família de Mariana, quando eles se casaram, vieram para o reino. Mas como eram pessoas assim talentosas, inteligentes, pessoas de opinião, ele percebeu logo que aquelas pessoas da família da esposa poderiam ser um problema para ele. Sabe o que ele fez? Mandou matar todo mundo. Menos a sogra, Alexandra, ficou viva. Não dê risada, por gentileza. Dá vontade, mas a sogra ficou viva. Mas ele teve uma experiência interessante com a sogra. No meio de tudo isso, um parente de longe da sogra, chamado Aristóbulo, vem para o reino e ele começa a se destacar como sumo sacerdote. E as pessoas começam a gostar de Aristóbulo. As pessoas começam a gostar dele. Sabe o que o Herodes o Grande fez com Aristóbulo? Matou. E com medo do genro, a sogra, que trouxe o Aristóbulo, falou, eu vou fugir daqui, porque senão vai sobrar para mim. E ela fugiu para o Egito e foi se esconder na casa de Cleópatra. E é muito interessante essa cena, porque você já deve ter visto em alguns filmes, algumas coisas, que quando Alexandra vai para o Egito, o Herodes o Grande, com seus detetives, descobre que ela está lá e ele manda os seus soldados irem atrás da sua amada e querida sogra. E quando eles chegam no Egito, a sogra se vê numa situação muito difícil, então ela vê que tem um funeral, e ela se esconde dentro do funeral, como se ela mesma estivesse morta, para ver se passava batido, já se fez de morta. Mas ele queria ter certeza que a sogra havia morrido. Então os detetives descobriram, os seus aliados, que ela estava no meio de tudo aquilo, e sabe o que ele fez com a sua querida sogra? Mandou matá-la. Então eu quero que você entenda. Esse homem mandava matar qualquer pessoa que pudesse, de alguma forma, se projetar como alguém que poderia, de alguma forma, inibir o seu poder e o seu sentido de governança. Ele era um homem que tinha sede pelo poder. Por quando isso aconteceu, o imperador soube dessas atitudes de Herodes o Grande e ficou bravo com ele, chamou ele para uma audiência, ele ficou meio assim. E aí, como querendo alegrar o coração do imperador, ele diz, eu vou mandar meus dois filhos para cá, para estudarem aqui e beberem da água de vocês. Depois eles voltam. Os filhos foram, fizeram universidade na terra do imperador. Quando voltaram para a casa do pai Herodes o Grande, eles começaram a se destacar. E aqueles homens começaram a mostrar que eles haviam se preparado muito. E aí a sua irmã, chamada Salomé, faz um comentário dizendo assim: mas seus filhos mudaram, hein? Como eles estão bem, como eles aprenderam. Eu acho que eles serão grandes governantes quando você não estiver mais aqui. Sabe o que ele mandou fazer com os filhos depois desse comentário? Mandou matar. Então, eu só estou querendo te dizer que esse Herodes que os magos do Oriente encontram é esse homem que tem muito sangue nas mãos. Um homem que tem muita dificuldade de dividir o seu trono. E chegam magos do Oriente dizendo que nasceu um rei, o rei dos judeus. E ele, como rei pretenso dos judeus naquele momento, se vê perturbado. O versículo 3 do capítulo 2 diz que quando ele ouviu essa notícia, ele ficou perturbado. No Natal, para Herodes, não foi alegria. O Natal para Herodes foi perturbação. Natal para Herodes foi ameaça. Natal para Herodes foi preocupação exacerbada. E por isso, então, ele tenta de todas as formas, a gente não vai ter tempo de ler, eu não quero me estender hoje, mas você pode continuar lendo que você vai perceber que ele está maquinando como um homem que gostava de matar a morte do menino, para que ele não fosse uma ameaça para ele. Mas mesmo assim, mandando matá-lo e ficando preocupado, ainda que com todos esses sentimentos ruins, Herodes reconheceu que tinha nascido um rei e que podia ser uma ameaça para ele. Porque se ele não considerasse que fosse uma ameaça, ele simplesmente poderia ignorá-lo. Então, Jesus nasce num ambiente como este, num ambiente onde tem gente querendo matá-lo, tem muita gente querendo esperá-lo, esperando, aguardando o dia, mas também tem gente querendo que ele morra. Porque ele era uma ameaça para o status quo da época. E Jesus vem quebrar o status quo do pecado. Jesus vem pôr o fim no pecado. A espera acabou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o qual o seu reino jamais terá fim. A espera acabou, Jesus chegou, mas nesse ambiente tem gente que não quer que ele chegue, tem gente que não quer recebê-lo, tem gente que está preocupada com a sua chegada, porque sabe que toda a sua história de pecado vai ser acabada, vai ser aniquilada. Mas em meio aos sentimentos do Natal, existem aqueles que não estão preocupados com ameaças. Existem aqueles que estão preocupados em encontrar a esperança da qual eles tanto esperavam. E estes homens do Oriente me chamam a atenção porque eles não eram do povo judeu. Eles eram gentios. Eles não iam nos cultos das sinagogas. Eles não tinham ouvido os sermões dos profetas. Eles não tinham a internet funcionando todo domingo para ouvir o sermão, para falar do Cristo. Esses homens eram estudiosos, eram pessoas sábias. E a grande profissão desses homens é que eles eram astrólogos. Eles estudavam as estrelas. E eles gostavam de pensar em todos os eventos a partir da astrologia. Por isso, para muitos, eles eram considerados magos, eram alquimistas, homens que mexiam com essências, com perfumes. Eram homens importantes do Oriente. O Oriente era longe da onde eles foram encontrar Jesus. Mas eles viram um dia um evento diferente. Um dia eles viram um evento que fugiu da naturalidade. E eles viram que uma estrela brilhava mais. E ao ver que aquela estrela brilhasse mais, eles conheciam as lendas, eles conheciam as palavras, eles sabiam que ia chegar alguém, eles sabiam que ia vir alguém especial. Então, diante dessa notícia que eles tinham guardado e diante do fenômeno, eles seguem a estrela rumo a Jerusalém para ali terem um outro encontro que foi o que antecedeu o encontro deles com Cristo. Eles não foram direto para Belém, eles passaram em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles dizem isso para o rei Herodes: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles vieram dizer para o rei, que sentiu-se ameaçado, que aquele rei que chegou não era um rei apenas digno de poder, mas era um rei digno de ser visto como o próprio Deus. Porque quando os gentios reconhecem que Cristo é aquele que deve ser adorado, eles dizem, este é o maior de todos. Este é o maior de todos. Não houve ninguém como ele. Esse é digno de ser adorado. E nós viemos atrás dele para adorá-lo. E aí é muito lindo que após dizerem isso, Herodes fica perturbado, então ele chama ali os sacerdotes, os mestres da lei, que eram os líderes religiosos da época, os homens que conheciam as escrituras, as palavras, e ele diz, o que vocês vão fazer com isso que eles estão falando? E aí os mestres correm lá para os manuscritos, você está comigo? E aí eles correm para os manuscritos e pegam a palavra de Miqueias, saiu. E aí a palavra de Miqueias é a seguinte, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Quando os líderes de Herodes leem isso, eles estão declarando que a esperança está estabelecida. Vem um pastor e vem um líder. Mas os magos também sabiam que vinha um Deus, porque eles queriam adorá-lo. O Deus na adoração dos magos e o líder, o grande líder, o grande guia e o pastor que foi dito por Miqueias havia chegado. E aí, esses homens entendem que eles não podem ficar ali. Depois de terem tido encontro com a palavra, eles vão até Belém. E quando eles chegam em Belém, eles têm uma atitude lindíssima, especialíssima. Quando eles chegam ao lugar onde o menino estava, olha o que acontece. Quando tornaram, versículo 10, a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, fizeram o que havia dito para Herodes, eles fizeram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Como estudiosos, eles planejaram esses presentes. Como homens que estudavam e conheciam as tradições, eles estudaram também que tipo de presente nós poderíamos dar para o rei que nós reconhecemos como Deus. O rei que nós reconhecemos ser digno de adoração. E o ouro, o incenso e a mirra, ele tipifica três figuras importantes na Bíblia que Jesus culmina na sua própria pessoa. O ouro se dava para os reis, então eles reconhecem dando ouro que de fato diante deles aquele que havia nascido era um rei. Depois eles dão incenso. O incenso era o que o sumo sacerdote usava para oferecer a sua vida, o seu culto diante de Deus. O incenso era queimado diante de Deus. E quem fazia isso era o sacerdote. Então eles deram ouro, reconhecendo o reinado de Cristo, mas eles também deram o incenso, reconhecendo o sacerdócio de Cristo. Eles estudaram, eles planejaram esses presentes. Esses presentes estão, de uma certa forma, testemunhando a esperança. O rei chegou, o sumo sacerdote chegou. E aí eles oferecem a mirra. E a mirra era um tipo de um óleo que os profetas usavam muito quando eles iam orar e ungir as pessoas enfermas. Os profetas usavam a mirra para orar com os enfermos. Então eles reconhecem o rei, eles reconhecem o sacerdote, mas eles também reconhecem o profeta. E quando eles oferecem o ouro, o incenso e a mirra, eles estão dizendo que agora o grande rei chegou, o grande sacerdote chegou e o grande profeta chegou. A esperança pode ser celebrada, por isso eles adoram, por isso eles celebram, por isso eles se alegram e se enchem de júbilo ao ver um menino que é o rei definitivo, um menino que é o sacerdote definitivo e um menino que é o profeta definitivo. Por isso, queridos, o que eu quero deixar para você nessa noite, porque quando a gente fala dessa história E a gente olha a atitude de alguém que rejeita Cristo e vê o contraponto disso de alguém ou de algumas pessoas que aceitam e reconhecem quem Cristo é. A minha pergunta para você é esta: que tipo de reconhecimento eu e você estamos dando ao Cristo neste Natal? Quem é o Cristo para nós neste Natal? Quem é o Cristo para nós neste Natal? Muita gente está tão preocupado com as suas questões pessoais, que talvez nesse Natal, o centro do seu Natal sejam os seus problemas, sejam as suas questões mal resolvidas, sejam as suas crises, sejam as suas angústias, eu não sei. Talvez você fale de Jesus, talvez você cantou aqui sobre Jesus, mas o centro da sua atenção não é o Cristo nesse Natal, o centro é você mesmo, suas preocupações, suas angústias, suas dores, seus medos, seus senões, seus porquês. Mas eu quero nessa noite te fazer um convite, e eu encerro essa palavra com esse convite. Eu quero nesta noite te convidar a não se concentrar em você. Eu sei que você tem problemas, como eu também tenho. Eu tenho preocupações nesse Natal. Eu tenho angústias nesse Natal. Eu tenho os meus senões neste Natal. Mas eles não estão no centro do meu Natal. Eles não ocupam a centralidade do meu Natal. Porque a centralidade do meu Natal ocupa quem os magos do Oriente reconheceram. A centralidade do meu Natal está no meu Deus. Porque o meu Cristo é o meu Deus. Ele é o meu rei e ele é o meu Deus. E se ele é o meu Deus, todos os meus senões, todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias, todos os meus medos já estão diante dele. Como rei, ele vai cuidar de mim. Como Deus, ele vai se revelar grande e poderoso sobre a minha história e sobre a sua história. Muitas vezes, as nossas preocupações querem roubar e nos sequestrar a mente de Cristo. Muitas vezes, muitas coisas nos sequestram dos grandes significados da palavra de Deus para a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho dito para mim mesmo é: Ricardo, suas preocupações, suas angústias, seus medos, suas lutas, não vão tirar você do seu Deus. Não vão tirar você e a sua mente do seu Cristo. Não vão tirar você e a sua mente do seu Natal, que é Jesus. Quero te convidar a ter a atitude dos magos que reconheceram um Deus. Por isso, nesse Natal, se você for orar, como foi dito aqui, se você for ter esse tempo, e se não for agora, aqui e agora, reconheça que esse é o momento de você celebrar a chegada do seu Deus, do seu Cristo. O Cristo é o seu Deus, é o seu Salvador, é o seu Senhor, é o seu dono e a sua esperança eterna como Deus. Amém? O Cristo é o seu milagre diante das impossibilidades. O Cristo é a sua alegria diante da tristeza. O Cristo é a sua segurança diante da sua insegurança. O Cristo é a sua coragem diante dos seus medos. O Cristo é a sua esperança. Mas tenha outra atitude dos magos. Adore-o. Não só reconheça, mas adore-o. Ajoelhe-se, prostre-se, se renda, se curve, se submeta ao Cristo nesse Natal. Nesse Natal nós precisamos de homens e mulheres que se rendam e que adorem a Cristo por quem ele é. Os magos disseram para Herodes: nós vimos a estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. O texto diz que quando eles entraram e viram um menino com Maria, sua mãe, se encheram de júbilo, se prostraram e o adoraram. Sabe o que o Natal me lembra? Adoração. Adoração ao meu Cristo. Adoração ao meu Senhor. Adoração ao meu Deus. Por isso não há medo. Por isso não há angústia. Por isso não há tristeza e não há dificuldade maior do que o meu Cristo e eu celebro. Mas por último, tenha a atitude dos magos. Que além de reconhecerem Cristo como Deus, além de se prostrarem e se submeterem a ele como Deus, eles também reconheceram quem Cristo era na totalidade das suas vidas. Cristo era o seu rei, Cristo era o seu sacerdote e Cristo era o seu profeta. Jesus é o meu rei. E dizer que Jesus é o teu rei significa que você tem alguém que governa a tua vida e a tua história. Você tem alguém que governa a sua casa. Você tem alguém que governa a sua família. Você tem alguém que tem o controle sobre todas as coisas. Dizer que você tem o Cristo como sacerdote, você tem alguém que é a tua luz espiritual, que é aquele que ministra palavras de vida e salvação ao seu coração, que é aquele que se coloca entre Deus e você para ser o caminho que te leva até Deus. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, é ele que tem as palavras de vida eterna, é ele que tem as palavras de consolo, é ele que tem as palavras de esperança. Mas também reconheço o Cristo como profeta. E o profeta nada mais é do que o homem que fala o que o coração de Deus manda dizer. E o Cristo sempre está disposto a nos revelar, como profeta, a vontade do Pai. Ele sempre disse que a sua vontade era fazer a vontade do seu Pai. Ele sempre disse que quem quisesse entender o Pai, deveria olhar para Ele, porque Ele revelava quem o Pai era. Nesse Natal, o sumo profeta, que é Cristo, Ele revela o coração do Pai, para o meu coração e para o seu coração. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pastor, Ele é o nosso Profeta, Ele é a nossa esperança. Por isso não se desespere, por isso não seja consumido pela angústia, por isso não fique tão preocupado e preocupada, porque a espera acabou. O Natal chegou, Jesus é vivo, Jesus é presente, Jesus está aqui e Jesus está com você para dizer para você: meu filho, minha filha, tenha esperança, eu estou com você, eu sou o seu guia, eu sou o seu líder, mas sobretudo eu sou o seu pastor. Amém, queridos? Que essa palavra te encha de ânimo, que essa palavra te encha de esperança, que essa palavra te encha de alegria. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque, em meio a tantos sentimentos, no tempo como nós estamos vivendo, o nosso, nesse momento, é de reconhecer o nosso guia e o nosso líder, o nosso Deus, o nosso rei, o nosso sacerdote, o nosso profeta. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esperança. Obrigado porque a última palavra não é da crise, não é do problema, não é da morte, porque a esperança chegou e a espera acabou. O Senhor está conosco e por isso nós temos uma viva esperança. Ainda que esperemos o grande dia com que nós nos encontraremos contigo na glória, nós só esperamos o encontro, porque já temos tudo disponibilizado por ti na cruz do Calvário. Nós temos a redenção, nós temos a vida eterna, nós temos a paz que excede o entendimento, nós temos o teu Espírito que é o Consolador, nós temos as tuas palavras que tocam e queimam e irradiam o nosso coração. Nós temos tudo porque temos a ti. Nós só queremos nos encontrar contigo e ficarmos livres de nós mesmos, da nossa carne, das nossas limitações, da nossa pequena fé. Livre, Senhor, do pecado definitivamente. Mas obrigado porque já temos tudo. Obrigado porque já o temos. Obrigado porque tu és a nossa esperança. E a minha oração nessa noite é que o Senhor conheça cada coração, cada vida aqui e agora. E que o Senhor encha esse coração, essa vida, essa família de esperança. Ó Deus, diga para este teu filho, através do teu Espírito, e para essa tua filha: meu filho, minha filha, espera, acabou, estou aqui. Descansa em mim, se renda e adore, porque eu sou o teu rei, eu sou o teu sacerdote e eu sou o teu profeta. Ó Deus, revela esse amor e essa graça e essa vida e essa paz e essa esperança neste coração agora. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Natal, o nosso Salvador, a nossa promessa, o nosso Verbo, a nossa esperança. Amém e amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.